Amigos, muito boa noite! Tem início agora, através da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV, mais uma audição do programa Lagoa Debate. Conta com o apoio de Moana Kids. Nesta terça-feira, 25 de janeiro, Lagoa Vermelha comemora mais um ano de fundação. É também a data dedicada a São Paulo Apóstolo, padroeiro de Lagoa Vermelha. Será feriado municipal. A princípio, estavam previstas algumas atividades. Teríamos, dentre outras, as presenças em Lagoa Vermelha de alguns dos embaixadores do churrasco do município. César Oliveira, Rogério Melo, Cristiano Quevedo, João Luiz Correia, Ana Amélia Lemos, etc. Todavia, em razão da explosão de casos da Covid-19, tudo acabou sendo cancelado. Teríamos também o jantar que é promovido pela paróquia São Paulo Apóstolo, um jantar já tradicional e que sempre conta com o apoio da comunidade. Foi transferido para o mês de março em razão dessa situação da pandemia. A pandemia acabou, mais uma vez, atrapalhando tudo. Não atrapalhou, no entanto, o programa Lagoa Debate, que mais uma vez vai se dedicar à história do município de Lagoa Vermelha. Passagens, fatos, acontecimentos que marcaram a história de Lagoa Vermelha. E aquilo que salientei num programa anterior, uma história das mais ricas, uma história das mais recheadas. Dias atrás, entrevistamos neste programa o ex-vereador e ex-prefeito Paulo Andrade, prefeito por 2 mandatos, e o professor Osmar Piard, ex-vereador por vários mandatos e ex-secretário municipal de vários prefeitos. Conhecem boa parte da história de Lagoa Vermelha. Não bastasse isso, ambos têm se aprofundado em busca de mais informações, de mais conhecimentos, coleta de dados, coleta de relatos, no sentido de enriquecer ainda mais seus conhecimentos sobre a história de Lagoa Vermelha. Foram bem interessantes os relatos que fizeram no programa Lagoa Debate. Aliás, e isso nos deixa lisonjeados, programa muito elogiado pelo seu conteúdo. Lembro perfeitamente, Dr. Paulo Moisés de Andrade, que é muito organizado, muito meticuloso, havia elencado vários tópicos para serem explorados naquele programa. Porém, abordamos no máximo 2. Os demais não foram explorados. Claro, o Osmar também tinha muita coisa para falar, para contar. Como nesta terça-feira Lagoa Vermelha comemora mais um ano de fundação, entendemos em voltar a abordar a história de Lagoa Vermelha, aqueles tópicos que ainda não foram explorados, aqueles aspectos que não foram dissecados. Para tanto, convidamos novamente Dr. Paulo Andrade, professor Osmar Piard, e desta feita, nos dando a honra também, nosso querido amigo Adelque Bossardi, lá de Clemente Argolo, da velha estância, ou da estância velha. Esse sabe muito também da nossa história. 1 hora de programa vai ser muito pouco hoje. Aliás, aquele programa anterior com o Dr. Paulo e o professor Osmar Piard já foi insuficiente para abordarmos várias passagens da nossa história, da história de Lagoa Vermelha. Claro, vamos nos deter nos fatos mais relevantes, mais interessantes, mais marcantes, de maior repercussão, de maior curiosidade. Dr. Paulo, boa noite. Mais uma vez, obrigado pela sua presença.
Boa noite, Ademar. Boa noite, ouvintes do Lagoa TV Debate. É com prazer que aqui estamos para contribuir dentro daquilo que temos aprendido com os livros e com as pessoas que moraram e que moram em Lagoa Vermelha sobre a história dessa cidade tão importante, tão bonita, tão estratégica, onde moramos e dedicamos os dias da nossa vida.
Adelke Bussardi, pela primeira vez nos dando a honra da sua presença aqui no Lagoa Debate. Boa noite, obrigado pela sua presença.
Boa noite, ouvintes. Eu fui convidado para participar dessa bela reunião aqui, mas pelo que eu sinto, eu vou assistir só, porque eu tenho o professor Piardi e o doutor Paulo já tem tudo aí para transformar isso aqui numa coisa extraordinária.
Ah, mas o senhor tem muita coisa aí para enriquecer, não é mesmo, Osmar? Osmar conhece perfeitamente o Adelke. Aliás, foi o professor Osmar quem nos sugeriu, quem nos indicou para que convidássemos o Adelke. Ele tem muita coisa para contar. Boa noite, professor Osmar, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença.
Boa noite, ouvintes da Lagoa FM e da Lagoa TV. A minha saudação ao Dr. Paulo, ao Adelke, a você, Ademar, distinguido por estar entre esses cobras do conhecimento aqui, e com certeza hoje eu vou sair daqui mais conhecedor da história de Lagoa Vermelha por ter a oportunidade desse encontro. Então, minha saudação a todos e me sinto distinguido por estar aqui.
Não, e conforme os telespectadores podem notar, hoje não só o Dr. Paulo veio municiado de livros, de apontamentos, mas o professor Osmar também trouxe vários livros, e bem interessantes, de diversos autores que contam, que relatam a história de Lagoa Vermelha. Vamos ter coisas bem interessantes. Dr. Paulo, vamos pegar um rumo aqui no começo com relação àquele elenco de assuntos que o senhor esboçou, que elaborou previamente. Nós, aquele dia, abordamos a questão dos primeiros habitantes, os tropeiros, mas tem a pecuária, tem a escravidão, tem as cercas, taipas e valos, os cemitérios, e por aí vai. Claro, depois, o professor Osmar, o Adelke aqui também, enriquecendo ainda mais esse nosso papo de hoje, com relatos bem interessantes. Dr. Paulo.
Ademar, primeiro, dizer que nos sentimos distinguidos, não é, professor Osmar e Adelke? Porque estamos substituindo aqui pessoas importantíssimas da nossa sociedade, que são os nossos embaixadores, que não poderão comparecer. O Quevedo, Rogério Melo, os deputados, a própria Ana Amélia. Mas vamos procurar nos ater um pouco com a nossa velha guarda aqui, com a população de Lagoa Vermelha, repartindo aquilo que sabemos e o que podemos também aprender com os outros. Eu queria, Ademar,
nesse início, doutor Paulo, desculpe interrompê-lo, até fui um pouco indelicado, mas é um assunto que gerou até uma certa polêmica. Sim. A questão da fundação de Lagoa Vermelha, que é 25 de janeiro, e a questão da data de emancipação político-administrativa de Lagoa Vermelha. Qual a data que tem uma relevância maior para a história de Lagoa Vermelha?
Particularmente, penso que as duas concorrem em igualdade. Primeiro, há que se dizer que você tem um dia que você nasceu. Você nasceu para o mundo de teu redor o dia que você nasceu. Que dia? 25 de janeiro de 1845. Agora, civilmente, você foi registrado e passou a ser município em definitivo em 10 de maio de 1881. Então, são duas datas que, a meu ver, deveriam ser preservadas e até deveriam ser feriados nas duas. Tem tantos outros feriados que cabem entre nós. Hoje a gente não sabe o que fazer. Exemplo, num 7 de setembro, às vezes não sabe o que fazer. Num 15 de novembro, se faz o quê? Agora, a fundação da cidade, a luta, o decreto imperial do Rio Grande do Sul, a fundação da cidade, isso era tema para os nossos estudantes, para a nossa sociedade procurar ter-se e estudar mais profundamente. Sou pelas duas.
Exatamente. Em professor Osmar Piardi.
Não querendo contestar de jeito nenhum, mas de repente aprofundar um pouco mais informações sobre a tua pergunta, Ademar, seria o caso da gente perguntar, quem é que nasceu primeiro? Foi a galinha ou foi o ovo? Para o grau de importância, né? Eu julgo, particularmente, que o 25 de janeiro de 1845 foi uma data simbólica. Tá? Até porque, segundo alguns historiadores, a fundação, quando José Ferreira Bueno deu início a chamado povoamento aqui da cidade, que chamou mais alguns habitantes que já tinha aqui nas proximidades, teria sido em 1842. Então, o 25 de janeiro de 1845 é uma data simbólica, mas importante, como diz o Dr. Paulo. Mas também, para não perder a importância, e eu até aqui quero fazer uma sugestão aqui, eu tenho aqui uma palestra do Dr. Nívio Castellano para a Câmara de Vereadores em 10 de maio de 1977, quando o Dr. Paulo era vereador, né? E que eu considero um trabalho definitivo aí a respeito desse núcleo inicial da história de Lagoa Vermelha. E eu colocaria, não desmerecendo o 25 de janeiro, mas o 10 de maio me parece que é a culminância de um anseio da comunidade que já era relativamente bem constituída, bem organizada, inclusive a partir de lutas, lutas no bom sentido, com vacaria, no caso, né? Porque Lagoa Vermelha pertencia a Santo Antônio da Patrulha. De repente, emanciparam vacaria, nós ficamos pertencendo à vacaria. No outro momento, Lagoa Vermelha ficou sendo a sede do município e vacaria pertencendo a nós. Eles, não concordando, também se rebelaram, de certo, rebelaram em modo de dizer, né? E nós voltamos a pertencer à vacaria. Mas o 10 de maio é uma vontade, uma aspiração comum dos habitantes daquele momento.
Ah, sim, importante esse registro. O Adelk, quando a gente convidou ele, ele diz, Ademar, sobre a história do Clemente Argolo, eu sei muita coisa, mas eu sei com relação a Clemente Argolo. Mas Clemente Argolo tem uma parte fundamental, histórica, na caminhada de Lagoa Vermelha. Está inserida naquilo que é de mais importante na história de Lagoa Vermelha, meu caro Adelk.
Principalmente em relação às tropas, que nunca foi falado. A única pousada de tropeiros que tinha entre o passo do Barracão à Lagoa era lá em Clemente Argolo e nunca ninguém falou. Uhum. E eu tenho um pequeno terreno na vila ali que ainda tem vestígio da estrada que passava aí do Passo das Mulas, passava lá. Divisão e que a BR-470 agora encaixou e foi por ela, né? Então, tem muitas coisas que Clemente Argolo colaborou muito com.
Nós até comentamos no programa anterior, Clemente Argolo teve muitas coisas, teve hospital, teve uma série de situações assim, até mais importantes do que a própria sede do município.
Olha, Clemente Argolo foi a única vila do Brasil, doutor Paulo e o professor Piardi, se eu estou errado, me corrijam, foi a única vila, depois passou a categoria de vila, que tinha cartório de registro, telefone e hospital com médico. Farmácia e tudo mais, né? lá se for contar tudo que tinha, nós vamos morrer de saudade, porque é o reduto das latinhas. Porque...
Mas foi importante para o crescimento da Lagoa Vermelha da região, né?
Foi, porque essa pousada de tropeiros que tinha lá era um casal de árabe, que veio na fundação da vila, vieram três árabes. Um montou uma casa de comércio, que era o Gabriel.
Gabriel Tigre.
O Moisés casou com a fazendeira, foi para lá, e os outros montaram uma pousada de tropeiro, que ainda tem vestígio lá, que pode se mostrar e provar. Porque hoje em dia as provas se foram, né? Eu, como sou bem mais antigo do que os três que estão aqui, eu sei essas coisas pelo passado, né? Então, depois, essa pousada foi assaltada e mataram os proprietários, e aquilo se evaporou e ninguém mais soube nada. E alguém tomou conta daquele terreno lá, hoje em dia pertence ao... Como é o da Serraria, o Piardo... O Arthur?
Arthur Esmanhoto? Lá na Cochilha, lá em cima.
É o Alcindo que planta lá. Então, essas pequenas coisas aí eu sei, mas o professor Piardo e o doutor Paulo estão credenciados aí para dizer tudo para você.
Aprender com o senhor, né?
Já aprendemos aí. Exatamente. Um dado significativo, né? E até já de antemão eu te informo que você vai ser procurado por um outro historiador, um outro pesquisador da cultura do Rio Grande do Sul, o Lauro Teodoro, que quer saber o trajeto aí do Passo das Mulas aí nessa região toda aí, né? E ele está pesquisando, fazendo um trabalho bem interessante, né?
E essa história o Adel
conhece bem. O Adel
que
com toda certeza vai detalhar.
Nesse sentido eu sei bastante, né, mas... Eu estou aqui respeitando o doutor Paulo e o professor Piardi, que são...
Catedráticos?
Primeiro, Ademar, eu quero dizer que vou buscar fazer uma faculdade de história, porque nenhum historiador nasce por si.
Sim.
Você conta histórias. Então há que se fazer uma diferença. Eu, por aí, já alguém me diz, ô historiador. Não, eu quero repartir com a população de Lagoa Vermelha que o que eu sei e que transmito aqui é o que eu aprendi dos livros e o que aprendi com as pessoas, como estou aprendendo com ele.
Continua pesquisando, permanentemente está pesquisando.
Sim, perguntar de que família o senhor é. Dias atrás, numa repartição pública, perguntei para a pessoa que estava me atendendo, de que família a senhorita é? Ah, eu sou a Boeira, fui ver, eram pessoas conhecidas. Então você está sempre, de onde viemos e para onde vamos? É uma pergunta que nós deveríamos nos fazer, cada um, né?
Exatamente. Antes de iniciarmos o programa, o professor Osmar aqui nos confidenciou, Barracão foi sede do município de Lagoa Vermelha. Claro, na época que Barracão pertencia... A Lagoa Vermelha, é isso, professor Osmar?
Eu acho que o Adel que pode dar
maiores detalhes.
Posso acrescentar que Barracão é anterior à Lagoa, né?
É anterior à Lagoa.
Assim como Caseiros, né? Ambos são anterior à Lagoa.
Sim.
Tá? Mas eu acho que o Adel que pode contribuir
nos
mais.
Nos conte sobre isso, Adel.
Eu só sei que Barracão foi sede do município, né? Agora, datas, eu sou ruim de datas, então eu vou deixar para o doutor Paulo, que ele tem documento aqui. Ó.
O Barracão, em verdade, foi um aldeamento indígena, né, do Pontão, anterior até mesmo a Caseiros. O imperador, buscando acomodar a passagem dos tropeiros e que por aqui passavam, procurou criar em certos pontos dessa região que pertencia tudo à vacaria, vamos ser sinceros, antes, né? Santo Antônio da Patrulha, e aqui chamava-se Campos dos Fundos da Vacaria, né? Inclusive Esmeralda era o São João Velho, aqui eram os Campos dos Fundos. Então a primeira coisa que fez foi procurar fazer o aldeamento dos índios. O engenheiro Afonso Mabilde, que foi contratado pelo governo para vir em 1848 implantar a coletoria federal, quando foi desativada lá no Passo de Santa Vitória, em Vacaria, e instalada aqui no Passo do Pontão, onde hoje passa a BR-470, ele recomendava que fossem trazidos para cá soldados para pacificar os índios que aí existiam. E o imperador, ainda antes de Caseiros, então criou no Pontão um aldeamento para pegar os índios, Cacique Dobre, todos aqueles matos que eram cheios de índios, para isto. Acho que não teve um grande período, então é anterior à Lagoa Vermelha, tem razão. E depois é que se fundou Caseiros, em 1825, onde também foi terras contempladas para os soldados alemães, e os soldados contratados pelo imperador para combater contra a Aguirre, contra a Rosas, Artigas, e contra as incursões espanholas que vinham até no mato português, que aqui em Caseiros era a divisão do Império Português e do Império Espanhol. A divisa era Caseiros. Então, o imperador contratou soldados e, posterior a isso, doou as terras aqui em Caseiros, que era do governo, para esses soldados, 1825. Já as terras de Lagoa Vermelha, aqui, a cidade onde está aqui, começaram a ser povoadas mais tarde, como o professor Piardi relata com muita propriedade, já em 1842, já chegavam aqui e se reuniam os primeiros proprietários, fazendo suas fazendas e constituindo suas sedes.
Em complemento também ao que o Dr. Paulo levanta com muita propriedade, a razão, por exemplo, dos termos, aliás, os termos não das localidades, Mato Castelhano, Mato Português e Campo do Meio. Qual é o significado, né, Dr. Paulo? Que os castelhanos aí que tentavam ocupar o território do Rio Grande do Sul ou adentrar até o Tratado de Tordesilha, né, se localizaram, se fixaram mais até o Mato Castelhano. E o Mato Português foi um campo de resistência militar mesmo, né, e mediado ou intermediado ou apaziguado pelo Campo do Meio. É isso, doutor Paulo?
Sim, sim. Era uma região neutra. Onde houve, então, aqui depois de Caseiros, até chegar lá depois de Cruz Altinha, onde começa o Mato Castelhano, que até tem uma cidade que leva esse nome, né?
É, exatamente. Isso.
Mato Mas Castelhano. Os argentinos mandaram ali, porque o nome é Caseiros. O já era Caseiro.
Ah, não sei. É, tem um significado especial mesmo isso aí.
O professor Fidelis Dalcim Barbosa, neste livro, destaca com todas as, né, inclusive isso que tu diz, Adelke, é em homenagem à luta dos soldados brasileiros em Monte Caseiros, que venceram lá na Argentina. Então foi dado homenagem, o nome de Caseiros, em homenagem à vitória em Monte Caseiros. Lá, está aqui, não são palavras minhas, é do historiador Fidelis Dalcim Barbosa.
Há um relato aí nesse livro.
Sim, tudo isso aqui sobre Caseiros, sobre tudo que se fala, está aqui. Que, aliás, Ademar, assim como nós estamos falando hoje, que acredito que... Eu gostaria que convidar quem está nos ouvindo que acordassem as crianças e deixassem de assistir a novela, isso aí, de pegar o WhatsApp e ficar ali. E sugiro que se fosse feita uma leitura sobre a história, tanto de Caseiros, de Clemente Argolo, de Lagoa Vermelha, que quem sabe nos colégios, se fizesse uma redação, algum movimento nos moldes de feira do livro, onde se pudesse requisitar tantas coisas importantes que estão aí, que às vezes ficam nas prateleiras e principalmente no esquecimento.
Verdade, verdade. Eu fiquei curioso, de certa forma, sobre qual é o enfoque que é dado pelo saudoso Nívio Castellano nessa manifestação que fez em 1977 na Câmara de Vereadores, professor Osmar.
Indiscutivelmente, o doutor Nívio Castellano, além de ser um brilhante advogado, um cidadão de qualidades mil, ele era um grande historiador que Lagoa Vermelha possuía. Ele escreveu esse livro aqui, Efemérides Vermelhenses, é que ele retrata praticamente cada dia do ano com algum fato histórico ou com algum fato relevante, né? E, então, é uma obra até que eu creio que o poder público poderia mandar reeditar, porque ela tem um valor extraordinário para a pesquisa que a gente não consegue imaginar. E, algum tempo atrás, como também foi relatado, o Dr. Paulo citou o nome de Fidelis Alcim Barbosa, Lagoa Vermelha era extremamente rica em pesquisadores e historiadores. Era o seu Demétrio Dias de Moraes, era o Fidelis Alcim Barbosa, era o Dr. Davino, o Pércio de Moraes Branco, e assim por diante. E o Dr. Nívio Castellano. E eu acho que os vereadores, na época, com muita propriedade, com muita felicidade, convidaram o Dr. Nívio para falar sobre o núcleo central da história de Lagoa Vermelha, na sua formação e no seu desenvolvimento rolar até aquele período. E me parece que essa obra aqui do Dr. Nívio, ela serve para retratar muito bem o início do povoamento, a ocupação do território de Lagoa Vermelha, assim, de uma maneira didática muito, muito profunda e condensando todos esses dados que são significativos aqui para nós. E sugiro, né, que esse trabalho, de repente, possa ser novamente multiplicado pela Câmara de Vereadores, distribuído às escolas, distribuído às bibliotecas e às pessoas que têm interesse sobre a história de Lagoa Vermelha, né? Então, o que trata, fundamentalmente, é o núcleo da coisa. A ocupação original, né, a data da criação e assim por diante, né? Mas é um trabalho muito bom.
Professor Osmar.
E na época o Dr. Paulo Moisés Andrade era vereador.
Sim, vereador. Saudei o ministro Rubens Ludovic, que a Câmara de Vereadores mandava publicar as manifestações, as palestras e distribuía. Eu, o único livro que tenho publicado é esta saudação que fiz ao ministro Rubens Ludovic nos 100 anos de Lagoa Vermelha. Quero passar as mãos do Ademar para que fique, né? Essa foi publicada pela Câmara. Mas eu queria aproveitar o professor Osmar sobre a efemérides, professor. O livro é muito bem lembrado. Só que o finado Demétrio Dias de Moraes, eu ainda o conheci em seus últimos dias de sua vida, consegui como prefeito atender dele um pedido de que se fizesse uma réplica da primeira capela de Lagoa Vermelha, e foi feito lá junto à Lagoa Vermelha, lá em cima. Uhum. E ele mandou publicar, a prefeitura mandou publicar, ele publicou essa parte aqui, ó, que é a sequência. E termina com o último relato dele, a 14 de março de 89. Um pinheiro brasileiro araucária, localizado na rua José Bonifácio, foi tombado ao patrimônio público através do decreto-lei 1731. E o último, né? 10 de maio de 1989, instalação do governo do estado em Lagoa Vermelha, com a presença do governador do estado, Pedro Simão, e secretários de estado. Dali para adiante, as efemérides de Lagoa Vermelha existem, mas não estão, como diz o professor Osmar, catalogadas e nem enumeradas. É uma coisa muito importante, porque tem tantas datas, tantas coisas importantes que estão aqui. A inauguração da BR-470 não está aqui, que é ponto fundamental, eu acho, para o progresso, as áreas industriais, o desenvolvimento, a chegada de tantos e tantos atos, os distritos industriais não estão aqui. Então, eu sugiro que seja levado, quem sabe por esse programa, Ademar, e por nós, um pedido que a Secretaria Municipal de Educação, possa mandar fazer uma pesquisa. Nós nos dispomos a ajudar, não é, professor Osmar?
Sem dúvida, sem dúvida.
E que seja completado, porque de 89 a 2022 são mais de 30 anos sem que seja registrado. Você quer saber uma data, você tem de procurar lá atrás a lei.
Ficou esse vácuo.
Então há necessidade disso aí, né?
Uma observação interessante, eu até faço questão de puxar para não esquecer, porque julgo até bem relevante. O Dr. Paulo comentava, antes de iniciarmos o programa, a questão da localização de Lagoa Vermelha é estratégica, extremamente estratégica. Não só em nível regional, e aí é que me chamou a atenção a sua observação, doutor Paulo. Ela tem uma amplitude bem maior.
Eu, como disse, gostaria de convidar as pessoas que estão nos ouvindo para nós primeiro chegarmos neste local onde está a cidade, lá pelo ano de 1830-40, quando não tinha nada. E nós ver o que, que era isso aqui. E começar a pensar por que, que esse local foi escolhido para a instalação de uma cidade. Então eu escrevi assim: a localização da cidade de Lagoa Vermelha em ponto estratégico não é obra do acaso, e sim capricho da natureza, escolhida a dedo por seus fundadores. Foi a dedo. Descrever este local é uma tarefa que redações e redações dos jovens estudantes deveriam ater-se. As belezas indescritíveis que existem aqui deveriam ser objeto de um pensamento e de uma busca. O que foi feito? Por exemplo, Ademar, eu quero dizer que foi escolhida a dedo pela natureza e pelos povoadores, porque depois que passava o Mato Castelhano, o Mato Português, chegava-se aqui para descanso. Aqui se bifurcava, ou pelo Passo da Santa Vitória, que é na congruência dos Rios dos Touros com o Rio Pelotas, lá no atual município de Bom Jesus, ou pelo Passo do Pontão, que é esse que tanto falamos, onde está a BR-470. O que, que existia aqui? O que, que existe hoje? O pessoal aproveite e saia comigo agora, ou amanhã cedo, e visite, por exemplo, o matão do seu Demétrio, junto à Ípica, está ali. O matão do seu Ernesto Ferreira, junto à Vila Oliveira, ainda está ali, os pinheiros. O Capão Redondo, junto à Lagoa dos Romã, na saída para Sananduva. O matão da saída para o Barracão, pertencente aos Willing, atualmente, em frente ao cemitério, por ali. O matão da Comunhão dos Mugem, ainda está ali. As Restingas, junto à ABB. O mato dos Acorce, aqui na cidade. O mato dos Fundos da Vila Gaúcha. O matão do seu Fortunato, junto à Associação dos Motoristas, que, aliás, quero dizer que ali está uma oca dos índios, um local onde eles dormiam, ainda está ali na Associação dos Motoristas. Fui lá e constatei pessoalmente que ainda existe, onde eles posavam lá. O matão junto ao matador, o Zanin, aqui embaixo. O matão na saída para o Ratiel. O matão dos Dolzan. O matão da Escola Agrícola. O matão dos Fundos da Delegacia de Polícia. Tudo isso, existem ainda os resquícios e grande parte existe. As lagoas, Ademar, tão importantes para quem vinha cestear e posar aqui, as lagoas para o gado beber água, para as mulas. A Lagoa Vermelha, em frente à Escola Agrícola, a Lagoa da Vila Gaúcha, aterrada, a Lagoa do Fortunato, junto à Associação dos Motoristas, ainda existe. A Lagoa dos Romã, antiga saída para Sananduva, ainda existe. A Lagoa da Vila Nunes, junto ao Polivalente, está aterrada. A Lagoa junto ao Ginásio de Esportes, aterrada. A Lagoa do Seu Roni, na saída para Pisamilhos. A Lagoa do Seu Demétrio, na Vila Suzana. A Lagoa da Chácara dos Padres. E a Lagoa da Dona Nobélia, na BR-470, no Viveiro Tessari, saída para Clemente Argolo. As coxilhas que existiam aqui, quando era campo isso aqui, era um coxilhão. Jango Padre, ao chegar aqui, o primeiro nome que ele deu não foi Lagoa Vermelha, foi Coxilha Grande. Ele percorrendo aqui, isso aqui é uma coxilha grande. Então, a coxilha da Rainha da Paz, pegar o colégio Rainha da Paz, olhem, sem tiver as casas, sem nada. A coxilha do INPS, a coxilha do Madaloso, a coxilha da Vila Oliveira, a coxilha da Corsã, a coxilha do cemitério, a coxilha do Alto Pedregal, a coxilha da Vila Gaúcha, a coxilha do Passinho Fundo, a coxilha da Vila Suzana e a coxilha do Tramontini. São coxilhas, são coisas que existiram e que hoje estão transformadas em cidade. As sangas, Ademar, que eram para tomar água, para se abastecer, para fazer, que todas estão aqui. Vou citar algumas. A sanga do Brum, a sanga da Biquinha, a sanga do Correio, do Renan, açude do Volpato, a sanga do bairro São Sebastião, a sanga da Gaúcha, a sanga das Fleiras, entre a Gaúcha e a Oliveira, a sanga do Seu Zamesque, a sanga da Vila Oliveira, passa no fundo do assédio do Alagoense, a sanga da Vila São José, a sanga da Vila Nunes, a sanga da Vila Rodrigues, do Valão, a sanga da Medianeira, a sanga da Miagro, aqui, a sanga da ABB, a sanga da Chácara dos Patrícios, no fundo do cemitério, e a sanga da Hípica. São todas coisas da natureza que está aqui. Eu não elenquei ainda os olhos d'água, não elenquei tantas outras coisas, mas com isso eu concluo, Ademar, dizendo que o ponto estratégico que foi escolhido para a fundação da cidade, e tem tudo isso aqui, existia, ainda tem alguns preservados, e por isso é importante dizer que ela é tão importante como ponto estratégico, que a última congruência que nós recebemos em 2014 foi a definitiva entroncamento da BR-285, que saindo de Araranguá vai a São Borja, e a 470, que chegou aqui em 2014. Então é um ponto estratégico, como disse, criado pela natureza e escolhido a Deus, a dedo por Deus, por quem ajudou a fundar a cidade. É um ponto altamente estratégico. Seu presente é imenso e seu futuro é muito maior do que as pessoas pensam. Como ponto estratégico para o desenvolvimento, para a implantação de indústrias, para o transporte, para tudo quanto se pensar, Lagoa Vermelha é fundamental. Não há que se esconder que o povo daqui foi capaz e é capaz de enfrentar desafios. Estamos constantemente enfrentando desafios, inclusive um deles, esse aqui. Atualmente, né? A seca, a falta de água, talvez, os problemas. Mas o povo daqui é guerreiro e sempre foi capaz de enfrentar desafios e vencê-los.
Aproveitando o gancho da BR-470, professor Osmar, e é preciso destacar, rememorar a luta que foi empreendida no sentido de viabilizar essa importante via. E aí o senhor fez parte. Foi no governo de Moacir Volpato, o senhor elaborou um amplo dossiê que depois foi entregue ao presidente da República na época, que era o Lula.
Exatamente.
Exatamente. Nos fale a respeito.
Bom, a questão da BR-470, a história, nós já, de certa maneira, dissecamos no encontro passado, né? Aqui, a gente começou a verificar que a sua origem até advém lá do tempo do Império, onde o próprio Império teria desenhado uma linha que começaria lá em Garibaldi e ia terminar em Curitibanos, ali no lado de Santa Catarina, que nada mais é do que um pouquinho para cá, um pouco para lá, a BR-470 hoje, né? Falamos da oportunidade do trabalho, da dedicação do ex-deputado
Plauto Abreu,
né? Que foi um trabalho espetacular. Eu acho que quando a gente fala da BR-470, também a gente não pode esquecer de jeito nenhum, e me parece que por casualidade, ouvindo o Dr. Paulo falar, e veio na cabeça por casualidade, a BR-470 está muito ligada a Bento Gonçalves. Porque razões só, título só de contribuir para ilustrar, né, Ademar? Se nós, então, verificamos que o traçado original lá no tempo do Império, e pelo Buarque de Macedo, que eu me esqueci, né, que o Buarque de Macedo foi secretário dos Transportes e da Agricultura do Império, e a ele, de modo oficioso, teria sido dado a denominação do trecho de Buarque de Macedo, por isso que hoje ainda persiste em algumas rodas, né, esse pensamento, mas nós temos de ver, só para também a título de trazer para a comunidade para saber, a Ponte do Barracão, a BR-470 foi viabilizada a partir da realização da ponte. Dr. Paulo, acho que era vereador na época, quando veio um deputado federal de Bento Gonçalves, que foi assinado o edital para início das obras aqui no gabinete do prefeito, que na época era o seu José Carlos Presto Machado Vieira. Refiro ao deputado Darcy Posa. Tá. Nós chegarmos lá por volta dos anos, do final dos anos 50, da década de 50, tinha um deputado também que lutou muito por esse trecho aí, que foi o Paulo Micarone. Tá? Da onde que é o Paulo Micarone? É de Bento Gonçalves, né? O próprio Dr. Plauto Abreu, a sua residência nos últimos anos de vida era Bento Gonçalves, né? Então isso aí me parece que tem também alguma coisa assim que puxa para isso. E eu também me recordo, também há pouco tempo, de alguns empresários de Bento Gonçalves que queriam investir aqui e que olharam a Lagoa Vermelha, o solo, a topografia, o clima, a vegetação e assim por diante, e disse, ó, diz, no momento que a BR-470 no trecho Lagoa Vermelha, Nova Prata, tiver concluído, diz, Bento Gonçalves vai tomar conta dessa região. Tá. Mas, então, mas isso aí foi uma luta centenária, né? E, inclusive, o senhor fez parte de uma comissão que...
Foi a Brasília?
Foi a Brasília, juntamente do Dr. Paulo e outros tantos lá. E lá foi, tomaram conta do Ministério dos Transportes e saiu de lá recursos para
a parte da ponte, né?
Da ponte. E durante, e ali por volta dos anos 2000 a 2010, etc., tal, quando o prefeito voltou, Pato era prefeito, ele também foi um grande lutador, a exemplo do Dr. Paulo no seu período, do Dr. Eli, no exemplo do tantos outros prefeitos aí que passaram, do Dr. Cerioli e assim por diante.
E o Dr. Manuel. O
Dr. Manuel também, inclusive, até faleceu
numa reunião que debatia a questão da BR-470. Estava sendo formada uma comissão pró-BR-470.
Né? É. E daí o prefeito Volpato nos encomendou que elaborasse um trabalho para ser entregue ao presidente Lula, na época que ia visitar Passo Fundo. Então nós fizemos, elaboramos, aqui tem esse trabalho, né? Aqui, a começar pela, até mostrando uma realidade de então, Ademar, que do próprio trânsito do transporte escolar do trecho da BR-470, aqui mais precisamente no
João de Lima,
né, onde os alunos tinham de desembarcar dos ônibus escolar para atravessar a pé para prosseguir em viagem para estudarem ou para voltar para casa, né? Então isso aí é um trabalho que eu julgo que a história tem que preservar também, né?
Uma ponte completamente deteriorada, podre, quebrada, com buracos.
E isso aqui com certeza chegou até chegou ao presidente Lula e chegou às altas esferas administrativas. E com certeza, contribuiu para também se agregar a tantos outros movimentos, a tantas outras pessoas e a tantas outras comissões que se formaram ao longo dos anos para concretizar essa ideia. E que reforço aqui o pensamento que o Dr. Paulo falou há pouco, que não é por acaso a fundação de Lagoa Vermelha, não foi um acaso, mas o resultado de uma contingência, de uma situação que levou então, na época lá, as grandes caravanas de tropas que adentravam das missões rumo ao centro do país e aqui se bifurcando, e como naturalmente surgiu essas BRs, que não é por acaso que começa lá na Argentina, lá em São Borja, e vai ao litoral. E a outra também começa um pouquinho mais para cima, lá em Navegantes, atravessa praticamente Santa Catarina, nós no Rio Grande do Sul, e vai terminar no porto de Rio Grande, né?
Importante, professor, eu acho que o que o senhor e Ademar, cada um de nós tem um tijolinho nessa BR-470. Não há em Lagoa Vermelha, quem me escuta aí, que não tenha dado a sua. Mas nós temos que pegar um pedaço novo, porque o passado nos ensina lições. Essa caravana que foi a Brasília aquela vez, com todos os vereadores da região, com a imprensa, com força, fomos ao ministro José Reinaldo Tavares, sensibilizamos para que fosse retomada a construção da ponte. porque não haveria a conclusão da BR-470 sem primeiro a ponte do Barracão. E aí nós temos que há modelo daquilo, eu não sei como é que anda atualmente, não tenho sido lembrado para quase mais nada aqui em Lagoa Vermelha, a não ser pelo Ademar, de vez em quando, e pelas pessoas que me procuram, para que esse movimento daqui a Nova Prata fosse retomado. Nós temos que falar em Bento Gonçalves, para nós chegar lá, nós temos que fazer 50 quilômetros de poeira e pampa, temos que ir por Caxias, temos que pegar quanta dificuldade para nós chegar a Porto Alegre. Falta esse trechinho, tomei conhecimento que estão fazendo aqui de São Jorge, por ali. Nós tínhamos que agarrar isso aí com as forças vivas que existem. Se for preciso fazer churrasco, como foi feito, eu acho que Lagoa vai acontecer em definitivo com a investida de Bento Gonçalves, dos empresários, quando nós concluir isso aqui, esse trechinho até André da Rocha, 42 quilômetros que fala. Aliás, André da Rocha é onde se criou a comissão pró-BR-470, quando o finado Manuel Fonseca faleceu em 1987, né? E aí se criou aquela comissão que, diga-se de passagem, tinha como presidente depois o finado João Horácio Barreto da Costa, o próprio meu irmão José, os prefeitos de toda a região. Então, cada um tem uma contribuição, mas nós tínhamos que pegar agora esse trecho.
Exatamente. Não, e essa observação bem interessante do doutor Paulo, eu fico com a sensação de que ao se conseguir esse trecho, Lagoa Vermelha, Barracão, Barracão, Lagoa Vermelha, pronto, já não se precisa mais nada. Não houve mais aqueles movimentos em busca agora, por exemplo, desse trecho, que vai que dá 285 até Nova Prata, no caso.
Até André da Rocha.
Até André da Rocha
está pronto.
Não houve mais esses movimentos, formação de comissão, viagens a Brasília. Não tem qualquer tipo de movimento, professor Osmar.
A gente sabe aí do trabalho...
Qualquer tipo de mobilização.
A gente sabe aí, eu sei pela imprensa, né, do trabalho, de dedicação, de esmero, de qualidade do deputado Santini, né, hoje secretário.
Exatamente,
né?
Um trabalho meio solitário.
Exatamente, mas ele tem trabalhado, né, tem dado... despendido tempo em torno disso aí, dessa rota, né? Mas me parece que deve haver um engajamento maior, né, da sociedade, né? Eu tenho alguma lembrança, embora, como diz o doutor Paulo, a gente esteja um pouco esquecido aí, mas isso aí é normal na vida, a gente também tem que ter esses momentos, né? Que em momentos anteriores as câmaras de vereadores se reuniam, né, debatiam, formavam comissão, e me parece que até tinha sido formada uma comissão permanente aqui na Câmara de Vereadores para isso, né, e que hoje a gente não vê. Mas eu penso que não só essas comissões, assim, mas principalmente as autoridades constituídas, a começar pelos líderes maiores, que são naturalmente, e porque foram investidos para tal, os prefeitos municipais, é que tinham de pegar essa bandeira aí e reforçar com muita veemência, com muita garra, a necessidade, né, de se está faltando o projeto, vamos acompanhar o projeto, ver qual é, em que situação está, onde está parado, não está. Você precisa já começar a alocar recursos para a elaboração do projeto, vamos começar a alocar, né? E aí, com toda a sinceridade e com toda a honestidade, eu louvo o trabalho do deputado Santini, né, que tem sido uma dedicação, né? Agora, se mais vozes se somarem, se agregarem, eu creio que, até porque, e me corrija, doutor Paulo, o senhor que é um grande conhecedor e foi um dos líderes aí em diversos movimentos, eu creio que esse trecho aqui, para ser elaborado dos Barretos, André da Rocha, ele, em questão de engenharia, é muito fácil de ser executado. Não tem grandes acidentes geográficos assim que possa dificultar a obra, não tem rios ou coisas assim como para que exija dirigir obras de artes, esse projeto, né? Então, eu acho que cabe à sociedade, né?
Exatamente.
E as chamadas forças vivas também, né? Se agregarem a todos os...
Aí, professor Osmar, eu quero me parecer assim que o momento está faltando a vontade política. Porque vamos pegar lá atrás, a 470 do Barracão até aqui. A vontade política envolveu todo mundo e pegamos juntos. E Lagoa Vermelha só venceu, e a vida e qualquer povo só vence quando todo mundo pegar junto. Daqui até a André da Rocha, tem de pegar junto, é federal. Vou dar um exemplo. O presidente Bolsonaro veio inaugurar um trecho da BR-116 entre Pelotas e Porto Alegre, da duplicação. E ao descer, ele havia sido recebido lá em Brasília, tinha sido homenageado com uma comitiva daqui da Lagoa Vermelha, que foi fazer um churrasco para ele. E ele, ao descer, falando pela gaúcha, eu escutei, ele disse, bah, eu fui homenageado por um pessoal lá de Lagoa Vermelha, eu pensei que aqui a Lagoa Vermelha era perto, aqui eu gostaria de comer um churrasco lá, se referiu bastante à Lagoa Vermelha. Que gancho era aquele para a comunidade chegar e pegar no helicóptero dele e dizer, ó, daqui o senhor vai até a Lagoa Vermelha para o senhor conhecer e fazer aquele trechinho ali. Porque a caneta é do presidente da República, é federal esse trecho. O traçado, tudo é o DENIT, é o Ministério dos Transportes. Então a vontade política, às vezes, vai além de você, de nós ficar, às vezes, aqui em casa, lamentando o que não foi feito. Nós temos de pegar junto, é a opinião que tenho, o presidente da República é o atual, a linha de atuação é por aí, as forças vivas têm que lutar e tem que sair a Brasília de novo. É de lá que vai partir o edital para a conclusão ou para o projeto daqui André da Rocha e a sequência da 470.
É verdade.
E acrescento também mais um detalhezinho aí, doutor Paulo, que hoje, por exemplo, além do deputado Santini, a região me parece que ela é contemplada, ou pelo menos contempla, vários deputados com significativas votações, né? E a gente nota, tiro fora o deputado Santini. Afora ele, os outros deputados, se é que tem algum compromisso com nós, às vezes vem com uma emendazinha de 200 mil para um bueiro, para um negócio, e pensando que essa é a nossa grande aspiração. Lógico que é. Nós precisamos realizar obras, serviços, fazer ações de interesse social, mas nós temos de ter uma globalidade. E nós temos ministros muito bem votados aqui em Lagoa, que com certeza tem influência, e temos vários deputados com assento na Câmara, principalmente na Câmara dos Deputados, muito bem votados aqui em Lagoa, que aparece aqui de vez em quando e entrega um valezinho aí de 150, 200 mil reais. É. Concorda com nós?
Tocou na ferida, olha.
E vão aparecer bastante agora.
Ah, ai, com certeza.
É só emendas. Não se pensa numa coisa maior.
Marido e mulher, onde só faz arroz e feijão em casa, não vai para frente. Tem que ir à luta.
Adelke. Falou pouco, mas nos fale alguma coisinha.
Eu quero perguntar para o doutor Paulo e para o professor Piardi se existe algum documento que comprove que foi o Collor que mandou concluir a ponte do Barracão.
Eu não tenho pessoalmente, mas quero crer que sim. Ele era o presidente da República, estava na presidência e determinou a alocação de recursos, que posterior foi feito e deu sequência. Porque a determinação do prosseguimento foi ainda nesse período do José Reinaldo Tavares, ainda no governo anterior.
Sim, porque existe essa conversa, mas ninguém tem certeza absoluta e nem documento que comprove, né? Então é muito bom a gente saber disso, porque é da nossa região.
É um pedacinho de tijolo, muito importante, né?
que aspecto poderia destacar com relação à nossa história e a delas? Você conhece muita coisa.
Eu estou aprendendo nessa aula que coisas
que é uma verdadeira aula, não é mesmo? Eu fico embevecido.
Doutor Paulo e o professor Piardi gratuitamente estão nos ensinando coisas aí que eu
exatamente.
Até agora não tinha aprendido, sabe? E eu já estou veinho, já passei dos 85, né?
E mais uma vez aqui onde nós deixamos o roteiro, Paulo. Eu vou guardar esse roteiro.
Eu insisto, Ademar, que algum dia se fizesse um simpósio com setores, né? Um simpósio com setores, onde pudessem as pessoas ligadas ao agronegócio postar suas reivindicações, o seu futuro, o seu presente, suas dificuldades. O setor industrial pudesse colocar sua realidade. A cidade como um todo, até os jovens à noite têm me dito que precisam de serem ouvidos. Os estudantes, os segmentos, a região como um todo, deveria ter um simpósio onde cada um, como fizemos com o professor Osmar aqui, a sugestão que se faça a sequência do Efemérides, mas que também se faça um simpósio para tratar sobre esse e tantos outros assuntos que nos afligem, porque nada acontece da noite para o dia, a não ser o sol e o dia. Nós precisamos traçar o nosso futuro. E o nosso futuro, você não tenha dúvida, é como diz um palestrante, a vaca que eu tenho a anunciar para os senhores, a vaca não dá leite. Para dar leite, você tem que levantar de madrugada, você tem que ir para o galpão, você tem que tratar, você tem que buscar. Lagoa Vermelha, nada vai acontecer por acaso. Tem que se ir à luta, tem que se buscar. Quem chegou aqui, por exemplo, os imigrantes que vieram das velhas colônias, que chegaram aqui, eu lendo a história de Sananduva, como é que chegava um imigrante em Sananduva a partir de 1906, como chegaram em todos os municípios da região, inclusive aqui no Pisamilho e ao entorno da cidade e aqui na cidade? Chegavam encontrando o matão, vinha só o homem a cavalo, com um burro, trazendo uma buruaca cheia de alimentos e mais um companheiro, e começavam a derrubar o mato para fazer a sede. Depois de 3 a 6 meses é que iam buscar a família. Então vejam os desafios que foram enfrentados por aqueles que nos antecederam e que venceram. Ah, se nós pegar em 1893, quando a cidade foi cercada pelas tropas de Gomercindo Saraiva, as lutas que o seu Demétrio descreve, a igreja aqui bem na frente da tua TV, Ademar, aqui no centro da cidade, ali tinha uma torre e 2 cidadãos só saíram dali à noite tapados de pólvora para resistirem às tropas que vieram combater até na rua Paim Filho, onde ainda tenho procurado ver se existe algum resquício das trincheiras que foram feitas para defender. Então, quando a população pegou junto, até o juiz de direito da época, o doutor André da Rocha, pegou nas armas e foi à luta. Nós precisamos conclamar, professor Osmar, Adelk e Ademar, a população como um todo, para nós ir à luta, seja pela conclusão da BR-470, seja por um futuro melhor para a nossa cidade, e conclamamos aqui principalmente as forças vivas, começando pelo poder executivo, legislativo, judiciário, indústria, comércio, como um todo, para nós ter as nossas metas e conseguir vencer Lagoa Vermelha. Eu acho que tem um grande futuro pela nossa frente. Agora, este futuro, ele poderá chegar antes se nós nos unir, se nós trabalhar para que ele aconteça efetivamente como queremos.
Isso mesmo. Pois não, professor Osmar, para concluir, já estamos nos encaminhando para o final do programa.
Só mais um minuto. Paulo, permita, Paulo, sempre chamei de doutor, mas agora na conclusão, falar é Paulo. Quando a gente fala e insiste, por exemplo, poder ficar registrado momentos históricos, ou grandes obras, o trabalho que foi realizado, me veio na cabeça agora, Ademar, que, por exemplo, lá no dia 21 de outubro de 1922, através de um decreto do então governador da época, Borges de Medeiros, foi criado o grupo escolar da sede de Lagoa Vermelha, hoje Escola Presidente Kennedy, que comemora esse ano 100 anos de existência. E vejam bem, e estudem bem a história do Kennedy e os seus primórdios, o seu início, vão verificar que além de coragem, de competência, de dedicação do primeiro diretor, que veio lá da zona sul do estado, do Rio Grande do Sul, o João Evangelista Andrade Saraiva, existia, por exemplo, uma firmeza e uma determinação em constituir uma escola pública para atender a grande massa da educação de Lagoa Vermelha. Apesar de que, Adela, que você sabe com muito mais propriedade do que eu, que lá em 1918, 19, já existia em Clemente Argolo uma escola luterana.
Ademar, que bom, professor, que seja dito isso e seja falado. E eu gostaria de conclamar também aos historiadores e escritores de Lagoa Vermelha. Eu tenho lido os livros da Donzília, né? Donzília Monteiro de Abreu, do Ney Garcês de Almeida, Dr. Fidelis, do meu irmão José Antônio de Andrade, do Dr. Silon Tadeu de Freitas Lima, do meu amigo e radialista, que ali está, o Altamiro de Souza, do pai dele, seu Adolfo Vicente de Souza, e de tantos outros que tenho aqui comigo. Que cada um pudesse escrever um pouco e traçar uma linha, Ademar, para ajudar a que esse programa se tornasse uma alavanca do entendimento e de nós tocar o dedo em algumas feridas, sem melindrar quem quer que seja. Mas isso que nós estamos fazendo aqui, nos 177 anos de Lagoa Vermelha, nada mais é do que quem está vivendo aqui. Nós estamos tocando o dedo no trecho que falta de Barretos a André da Rocha, nós estamos tocando o dedo na história de Clemente Argolo, de Caseiros, de Barracão, de tantos e tantos lugares. Te agradeço profundamente pelo convite. Nos 100 anos aí do Kennedy, 100 anos o ano que vem do combate da encruzilhada.
Que, tem, né, ligação com aqui. Com porque aqui? O diretor da época, em 1923, resistiu bravamente, teve de fechar a escola por causa das tropas do coronel Portinho, que adentravam por ali também.
Por aí. Então, tá. Quanta coisa bonita, né?
E acrescento na tua lista aí, Paulo, aqui é uma obra também, para orgulho meu, ex-aluno, né, que é Cláudio Júnior Damin, O Flagelo Branco, de 1965.
A maior neve da história.
Eu gostaria de acrescentar também, tem uma obra que eu não trouxe aqui, eu tenho lá do professor Itaci, agora me foge o sobrenome dele, sobre o tropeirismo, uma obra muito definitiva sobre o tropeirismo na região, uma obra. E até esse livro aqui, voluntário, que ex-professores do Colégio Estadual de Lagoa Vermelha se reuniram para registrar um pouco da história da Igreja Católica na Lagoa Vermelha e os 150 anos da paróquia São Paulo, nos anos atrás.
Dr. Joel Anzolin, Cavalgadas do 35. São livros, aqui o linguajar serrano, linguajar, palavras que são usadas no Brasil hoje, é da origem daqui nossa, do linguajar serrano, o do seu Adolfo Vicente de Souza e tantos outros. Então, a nossa conclamação, Ademar, é no sentido de que mais historiadores como o senhor, que nos trouxe uma bela lição lá de Clemente Argolo, que nós pudesse, quem sabe, ter algum dia para a gente conversar e aprender com vocês.
Maravilha. Estouramos o horário do nosso programa. Eu quero agradecer imensamente, mais uma vez, o Dr. Paulo Moisés de Andrade, nosso amigo Adelk Ossart, que veio lá de Clemente Argolo, falou pouco, mas contribuiu também, não é mesmo, Adelk?
Falei pouco, mas aprendi muito.
É um sábio esse homem. Professor Osmar Piardi, muito obrigado mais uma vez. Todos os nossos convidados de hoje, gentilmente atendendo o nosso convite, no sentido de participar do nosso programa, falarmos sobre Lagoa Vermelha, que amanhã, neste dia 25, completando 177 anos de fundação. Obrigado, meus convidados. Mais uma vez, enriquecendo o programa Lagoa Debate, que volta na próxima segunda-feira, às 20 horas, com apoio de Moana Kids. Obrigado e até lá. Muito boa noite.